9 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Tirem as crianças da frente do rádio, começa agora. Já pode parar, já pode parar. Começa o bate-papo. É isso, seu programa de notícias com credibilidade, jornalismo e muita zoeira, animação, groselha, diversão. Tem muita, viu? Tem muita. Vem pra cá. E tem também ela, Janaína Oliveira. Boa noite.
Boa noite, chegamos.
Chegamos. João Pedro Melo, boa noite.
Boa noite, vamos lá.
Thiago Gomide, boa noite.
Boa noite!
Beleza.
Aqui vamos nós.
A gente fica junto até às 8 horas da noite. Você vai ficar muito bem informado, acredite você ou não. Tem jornalismo também. E a gente começa com ela, sempre com ela, como todos os dias, trazendo dicas de trânsito, Carol Levai. Boa noite, Carol.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Oi, Patrick, boa noite pra você e pra galera do Bate-Papo Metrópolis. Trânsito complicado pela subida da DF-027 pro motorista que deixa o Lago Sul e vem em direção ao Jardim Botânico. Nesse momento, o motorista tem que trabalhar a paciência e atenção. Isso porque a rota alternativa, que seria a subida da Q23, também segue com fluxo lento. O motorista que deixa o Lago Sul, sentido barragem do Paranoá, para acessar a cidade do Paranoá, também encontra bastante retenção. Nesse caso, quem deixa o centro de Brasília agora tem como sugestão seguir pela saída norte, passando pela ponte do Bragueto, Lago Norte, Varjão e seguindo pela DF-005. Trânsito parado? Então bora planejar a próxima viagem. No aniversário do Clube Bancorbras, você viaja todo ano com economia. Saiba mais em clubebancorbras.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, vamos lá. Eu queria até, antes de bater um papo com vocês, eu fui levar minha filha hoje para uma consulta. E aí quando eu tava voltando para casa, eu vi um posto a 5,89. Aí, opa, legal, porque todos os outros estavam 6,59 já tinha subido a gasolina. Na volta, então, vou passar nesse aqui antes de ir pro trabalho, antes de ir pra rádio. Deixei ela em casa, etc. Foi só o tempo de eu me arrumar, peguei o carro, voltei. E aí eu mudei todo o trajeto ali na Boca da Mata pra passar por ali pra ir pra rádio. E aí o posto já tava 6,59 também.
Acontece muito.
É.
Aqui, é raro, mas aqui pertinho muito, tem um que eu abasteço que direto tá nesse preço de 5,88.
É.
Mas acontece isso mesmo. Se você deixar pra ir no outro turno, aí ele já tá mais caro de novo.
Não foi nem outro turno, foi minutos, questões de questão de 15
minutos. Chegou um estoque novo, não vem
tem essa história. Entendi.
Do nada o pessoal baixa. Poderia ter tirado a foto, ó. Foi agora.
É, podia. Assim?
Não, mas do nada eles baixam, fazem uma promoção ali.
Tava quanto?
Tava 5,89 e foi pra 6,59.
Eu fui notificada uma hora pelo aplicativo que eu uso. 5,59.
Não, que isso. Imagina.
Onde
isso?
Quanto é o aplicativo?
Eu recebi... Ah, lá em Valparaíso.
Eu recebi uma informação também que na subida ali tava 6,59. Não sei se continua.
Não, é normalmente esse preço, 6,59, 6,60. Mas tem um aqui pertinho, no eixinho ali, no começo do eixinho norte ali, que tava 5,88 até ontem à noite, pelo menos, quando eu passei lá. Sempre quando eu tô saindo daqui, eu dou aquela olhadinha, né? Porque se o tanque baixou um pouquinho, eu vou lá e completo.
Então eu ia fazer isso. Mas enfim, não deu tempo. Bom, vamos lá. O que a gente vai ter no programa de hoje? Hoje é quinta-feira, então a gente vai trazer o TBT, né? Aquela coisa marota, bacana, né? Hoje a gente vai falar sobre o Walkman, hein?
Ai,
Walkman, tem muitas lembranças do Walkman. Nossa. Ô, gente, era um trambolho aquilo lá. O Walkman era o avô...
As calças ficavam caindo, cara, que eu botava assim, verdade, agora, pra tirar aqui, as calças ficavam caindo.
O Walkman é o avô do iPod, né? Porque teve o Walkman, teve o Discman... Aí eu acho que até o bisavô, porque teve o
antes
MP3
do iPod, teve o MP3 Player. Parecia um pendrive disfarçado.
Vocês lembram que começaram a inventar, a inovar MP3, MP4, 5, 6, chegou até o 11. MP11,
eu parei no 4.
Eu parei no 4 também. Mas enfim, a gente vai falar sobre o Walkman. E aí a gente tem uma historinha, já a gente passa pra ambientar e a gente falar um pouquinho sobre esse TBT, essa nostalgia. Mas já tá aberto para você participar aqui com a gente. Mande aí pro nosso MetroZap 8220041. Qual lembrança? Miriam, tá bem, Miriam?
traiu de
pois é.
Estrambolha. Tá tudo bem. Qual lembrança você tem do Walkman aí? Manda mensagem aqui pro nosso Metrozap 8220-1041. E aí, Jana, que a gente
susto.
Tem aí? Pois é.
Ó, o que vocês fariam diante de uma traição do parceiro?
Uma traição?
É.
Ah, já fiz algumas coisas.
É, legais.
Minha cabeça já doeu algumas vezes.
Você, Thiago.
É, ia embora.
Ah, JP?
Só ia embora.
É. Você só ia embora.
E depois bolava um plano.
Gente, na curiosidade de hoje, a gente vai trazer a história de uma mulher que simplesmente deu laxante pro marido. É. E depois...
Não, e vai falar tudo?
Não. Ela bolou um artifício pra impedir que ele conseguisse evacuar.
A Jana não é boa de spoiler.
Não é.
Ela é muito
calma,
boa.
Ela
é boa
de spoiler. Eu não te contei como ela fez
já
isso.
Deu, já deu. É. Não, mas não como. Não como. É o que que ela fez,
Ela não trancou a porta, não. Calma.
Ah, meu Deus do céu. Ah, bom. Ela deixou.
Ela trancou a portinha dele.
A gente já.
Eu conto já essa
então
história.
Conta essa história. Aliás, ele já contou. Mas enfim, JP no cenário político.
No cenário político, hoje nós temos muitas coisas, viu? A primeira delas é... um pedido de desculpas.
Perdona-me.
É, perdona-me.
Pardon?
Pardon.
Bandeira
porque de quem?
Branca,
de
amor. Não posso mais.
Pedido de desculpa foi de Flávio Bolsonaro pra Michelle Bolsonaro.
Filmaram isso?
A gente vai falar disso daqui
chegou
a pouquinho.
Chegou pra Michelle e falou, tem culpa eu? Não, ele falou que não, não entendi. E no cenário regional aqui no DF?
Não, no cenário regional aqui a gente vai falar desse programa, o Cartão PEDAF, né? Um programa que repassa recursos diretamente para as escolas públicas do DF. Que o Tribunal de Contas está pedindo umas explicações aí, mandando ter atenção em algumas coisas, detalhes daqui a pouco. E vamos trazer uma história também de uma decisão da Justiça que condenou um condomínio a deixar os clientes, funcionários do comércio de um condomínio a usar os banheiros comuns ali, né? Então isso tem muito a ver com aquela questão que a gente trouxe ontem. Detalhes daqui a pouco.
Vamos falar disso também. Milestone.
Hello.
Tem prêmio hoje?
Tem, sim, senhor.
É mesmo?
Tem, sim, senhor. Sempre tem. Hoje mesmo tá bom só. Não, mas é bom, entendeu? Por quê? Porque eu vou explicar. Pra mulherada de hoje em dia, por exemplo, levar o damo pro cinema.
Cinema.
Tem par de convites pro Cine System, mais combo de pipoca.
Ela é doida.
Causa de quê? Hoje é Cine System, gente.
Não, bom demais.
Com combo de pipoca. Por quê? Hoje em dia.
Quem tá falando
nos relacionamentos?
Assim?
Tá assim, né?
Junina,
é a mulher que leva o damo pra sair.
Eu senti
uma indireta. Agora não, senão
você tá
no horário não permite.
Tá na parte do salto verbo. Vai por partes. Vamos por partes em capítulo, vai prender o ouvinte até o último episódio.
É verdade. Então a gente vai pro primeiro episódio em toda essa história.
Bora participar porque é muito fácil.
É pelo 8220-1041, 8220-1041. O primeiro capítulo dessa história da Miriam, portanto, é que aconteceu alguma coisa.
O que será?
E é relacionado ao cinema. É isso?
É isso aí.
Ah lá, então já.
O cinema decepcionou ela.
Já. Vocês deviam ter vergonha. Desculpa.
Mande aí no Metrozap. O que você acha que é? 8220-1041, rapaz. Pra você ganhar hoje esse prêmio, par de ingressos pro cinema Cine System, mais combo de pipoca, fica ligado no nosso programa. A qualquer momento, a gente te dá a palavra-chave. Anota a palavra-chave, manda no nosso Metrozap e aí tá concorrendo a esse prêmio espetacular. Venga conosco.
E a campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República tenta virar a página daquela crise com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Hoje, no início da tarde, o senador publicou um vídeo nas redes sociais fazendo um gesto de reconciliação.
Boa.
Flávio pediu desculpas a Michelle, reconheceu a importância dela no grupo político e fez um apelo para união em torno da campanha dele.
Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Mas para a gente libertar o Brasil e levar prosperidade para nossa nação, é preciso que todos entrem em campo e me ajudem. Então eu quero mais uma vez me dirigir à Michelle. Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher, percorreu o Brasil inteiro por uma causa, valorizando e inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública e também o seu trabalho para ajudar as pessoas com doenças raras e os surdos. Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai.
Legal, legal. Família, gente, família briga mesmo, né? Ele tava lá no Pantanal.
Passarinho ali.
Viu de fundo, ó? Família briga mesmo, se desculpa, voltam a se falar, faz parte.
Mas isso aconteceu na eleição passada também.
O que me intriga, de verdade, tem que fazer um vídeo direcionando a ela?
Isso aí foi de verdade ou só pros eleitores?
Não, gente, mas tem que fazer diante de tudo que aconteceu. Não, dela ter publicado aquele outro vídeo. É lógico que você tem que fazer um movimento pra aproximar novamente a campanha, pra unir a militância, porque você tem muita gente que tá dividida ainda entre Michelle e Flávio.
Não me convence nesse formato de desculpa, tá? Uhum. E aí eu não tô falando porque é, pelo amor de Deus, não é porque é um ou outro, não.
Não convenceu a Michelle também, não.
Então, não me convence, porque eu acho que quando a desculpa ela é genuína, ela é verdadeira, o cara vai lá, vai até ela, eles conversam, se dão bem. Foram o que fizeram, por exemplo, Celina Leão e Ibanez Rocha.
Depois viria um vídeo com os dois.
Exatamente. E outra. Me convence mais.
E demorou muito.
Tá todo mundo esperando o vídeo da Michelle.
Não vai ter. É isso que eu ia dizer. Não agradou a Michelle.
Ela só
curtiu o vídeo.
E disse que tá esperando o vídeo da Michelle e a gente também tá esperando.
Ela curtiu o vídeo. Não existiu e não vai existir. Ela curtiu o vídeo e não pretende responder, segundo interlocutores de Michelle Bolsonaro.
Então não vamos ter paz?
Nunca teve guerra, no final das contas.
Ela não mandou nenhum emoji de joinha
Nada. Não mandou nenhum comentário, só curtiu o vídeo. Então, vi, sabe?
Ok.
Assisti, beleza.
Gente, eu tô quase acreditando na fala do Valdemar.
Qual?
Que ela virá para vice. Será?
Esse movimento me lembrou dessa fala. Mas ela deixou muito claro que ela não vai nem participar da campanha.
Mas a política é política, né, gente?
Mas eu acho muito difícil Michelle vir pra vice diante do que aconteceu. Você publicar um vídeo daquele e etc. É muito difícil. Pode ser que você tenha uma negociação de bastidor e etc. Claro que a gente nunca duvida, porque a política pode surpreender, mas eu acho muito difícil.
Vamos saber dos nossos ouvintes. Quero saber se você acreditou ou não nesse pedido de desculpas. Não me convenceu particularmente, mas quero saber a sua opinião. 8220-1041, diz aí.
A ampliação do limite de faturamento anual do microempreendedor individual, hoje fixado em R$81 mil, tem apoio da maioria dos eleitores brasileiros, segundo pesquisa Genial Quest. O levantamento aponta que 70% dos entrevistados são favoráveis ao aumento do teto, enquanto 30% afirmam saber que o tema está em discussão no Congresso. A aprovação é maior entre homens, com 75% e chega a 66% entre as mulheres. O estudo também mostra que o apoio é semelhante entre diferentes regiões e grupos. A mudança é debatida desde 2021, mas enfrenta restrições orçamentárias do governo federal. Eu sou a favor.
Eu acho que, não vou dizer todo mês, a gente não pode generalizar, mas é um benefício e tanto, né? Para quem é microempreendedor individual, aproveito para perguntar para você que é MEI aí do outro lado, vem fazer esse programa com a gente, inclusive você que é fora de Brasília, tá? Você tá acompanhando a gente em radio.metropolis.com ou no nosso aplicativo. É só colocar o 61 na frente, 619-8220-1041, manda mensagem no nosso Metrozap. Você é a favor desse aumento aí do faturamento de 81 mil para quanto, hein, Jane?
120, a primeira proposta.
Era 130 e depois 140, né?
Depois cogitou 130, 140, né?
Mas esse aumento você acha interessante? Diz aí no nosso Metrozap.
Olha, comprar remédios de alto custo por preços menores e ampliar a oferta de medicamentos no SUS. Esse é o objetivo de uma nova medida do Ministério da Saúde, viu? A pasta criou um modelo de negociação direta com a indústria farmacêutica para conseguir descontos em medicamentos, principalmente os protegidos por patente. Com a redução dos preços, o governo espera economizar recursos e incorporar mais tratamentos à rede pública, beneficiando pacientes que dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS. A estratégia já é adotada em outros países e busca ampliar o acesso a medicamentos de alto custo sem aumentar os gastos públicos. A expectativa do governo é conseguir descontos de até 50% em alguns remédios e fortalecer a assistência farmacêutica do SUS.
Muito bem, ó, 6:17, a gente vai acionar a nossa repórter Júlia Lopes, porque ali próximo do CCBB, ali até perto da esplanada dos ministérios, a gente percebeu uma grande fumaça, né, bem alta inclusive, e a gente foi até lá identificar, tentar saber o que tinha acontecido, e aí a gente vai acionar, portanto, a nossa repórter Júlia Lopes, que tem informações exclusivas em relação a esse assunto. Júlia Lopes, J-Lo, nossa J-Lo, diz aí, o que aconteceu por ali? Boa noite.
Boa noite, Patrick. Boa noite, bancada do bate-papo. Boa noite, ouvintes. De um incêndio atingiu uma vegetação próxima ao CCBB no setor de Clube Sul. Em decorrência, formou-se uma grande coluna de fumaça provocada pelo incêndio que chamou a atenção de motoristas e pedestres na tarde de hoje, por volta das 14 horas. De alguns pontos da cidade, como a da rodoviária do plano piloto, a impressão era de que as chamas atingiam os prédios na esplanada dos ministérios. O corpo de bombeiros foi acionado rapidamente e conteve as chamas que se espalharam na vegetação. Segundo os bombeiros, também não houve vítimas do local e até o momento não se sabe a causa do acidente. Além disso, fumaça intensa também afetou a visibilidade na região, principalmente dos motoristas que vinham da ponte JK em direção ao plano piloto. Júlia Lopes, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Obrigado, viu, Júlia Lopes, obrigado, J-Lo. E aí a gente tem a última informação até do próprio Corpo de Bombeiros, né? Essa é uma informação aqui de última hora que a J-Lo não conseguiu apurar, porque não deu tempo, obviamente, mas 22 hectares foram destruídos, né? É área, hein?
Grande, né?
Grande, hein? Bastante. 22 hectares aí. É uma área extensa, realmente.
E agora começa essa temporada, né? De queimadas.
Gente, evita de jogar bituca de cigarro, sabe?
Colocar fogo em lixo. Fogo também em lixo, ajuda.
Não, gente, faz isso não, faz isso não.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, vamos saber como é que tá aí o trânsito agora em tempo real com a Carol Levai. Onde é que você tá, Carol?
Patrick, bora direto para Epesul, que tem fluxo carregado para o motorista que deixa Canangolândia, sentido Catetinho. Nesse momento tem bastante retenção desde o trevo da EPDB. A sugestão, então, é se conectar à marginal do Parkway para não ficar parado. Quem segue pela BR-040, sentido Valparaíso, também encontra bastante retenção. Nesse caso, quem passa agora pela PRF pode se conectar ao acostamento, que fica liberado até às 9 horas da noite, no sentido Lusiânia. Já para quem deixa o Catetinho, sentido Gama, não encontra dificuldades pela DF-065 e nem no acesso à DF-480. Garanta até 60% de desconto na Unip. Aproveite condições especiais para começar sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.br. Unip, educação por sua escolha. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá. Valendo par de ingressos pro cinema mais combo de pipoca. Participe aí com a gente para você ganhar esse prêmiozaço. Você precisa ficar ligado aqui no nosso programa. A qualquer momento a gente te dá aí a palavra-chave para você concorrer. Mas enquanto isso, muita gente participando e, claro, batendo um papo aqui com a gente. Você faz esse programa aqui junto com a gente, viu? Vem com a gente, vamos bater um papo.
40 segundos.
Ah, 40 segundos é importante falar, é verdade.
E tem gente participando aqui por mensagem também, dando uma dica aí de dica. Economia e de posto de gasolina. O Kevinho,
olha,
tá dizendo que lá na Ceilândia Centro, o posto da feira tá R$5,77.
Boa, que é o uísque. Obrigado pela sua participação. 822010, o que foi?
Que é o uísque?
É o Kevinho. Kevinho.
Que é vodka.
É verdade.
Que é pinga.
É verdade.
Boa noite, galera da Rádio Metrópolis.
Boa noite.
Esse aqui é o Fernando.
Fala, Fernando.
Galera, eu não cheguei a ter aquele que bota a fita. Eu cheguei a ter o CD. Toca CD, depois que toca CD, eu cheguei a ter um MP3, um MP4.
Uma nova.
E aí é história. Galera, outra coisa que eu queria dizer. Tem uma coisa que não me desce, é pessoas que choram em frente a uma câmera e postam. Ó, chorar em frente a uma câmera e postar, falando alguma coisa, tanto desculpa como ser achado de vítima, não sei. Ou ir também pedir desculpa gravada e postada. Pra mim, tudo isso aí é mentira. É sempre querendo alguma coisa ou pra... é o intuito de ter alguma coisa. Valeu, galera.
Fernando, eu tô 100% com você.
Eu tô nessa. E sabe outra coisa também que não me convence e faz é perder credibilidade comigo? Fazer caridade e filmar.
Também.
Pra postar.
Comigo também.
É verdade, também. É, quando a pessoa começa a chorar ali, olha, eu... Assim, uma coisa você tá gravando e no meio você começa a chorar. É, e aí, sei lá, já não é legal. Mas enfim, a outra coisa é você ter a intenção de chorar.
Mas dá pra perceber, gravando. Sabia? Quando a pessoa tá falando, aí ela se emociona e começa ali a chorar.
A voz fica diferente da embarcada.
A voz, pois é. Bom, vamos lá, mais um.
Oi, boa noite. Vocês falarem aí de combustível, eu sempre abasteço naquele famoso lá, daquele escândalo, na frente do Brasil 21, gasolina lá, mijolina 5,58, tá 9,39, tá, abasteci hoje, corre lá.
Olha aí.
Saiu o ranking das 10 cidades mais violentas do mundo, né? Do mundão, do Brasil. Todas as 10 no Nordeste. É. Destaque para Bahia e Ceará liderando aí o ranking. Adivinha quem são os governadores? Eu pago a gasolina, quer adivinhar?
Ó, paga.
Um abraço. Opa. Tchau.
Mas tem um detalhe que a gente precisa dizer. Ela não tá errado, o dado tá certo, só que, por exemplo, aqui no Centro-Oeste e na região Sudeste, são as regiões que mais matam mulheres, segundo esse levantamento.
A gente vai trazer a matéria, a Josi Silva vai falar disso aí daqui a pouco, a gente vai debater um pouquinho.
Ou seja, o Brasil inteiro está violento, não apenas nos estados governados do Nordeste, por exemplo.
É. 8220-1041, continue participando. Vambora, vamos com a gente. E aí, vamos trazer aquela notícia que a gente não trouxe ontem? Faltou. E muita gente mandou mensagem. Poxa, vocês não falaram da dica de como usar uma planilha.
Tem muita gente interessada, né? Pra administrar também, né?
Isso, gestão de pessoas, gestão de equipe.
Então anota a dica aí.
Pode anotar aí, ó. Porque eu tô falando de uma pessoa que é não monogâmica e ela conta como é que administra 10 relacionamentos ao mesmo tempo. Rapaz, a cara do JP.
Rapaz.
Ela fala que usa planilha pra manter o controle.
Eita.
O nome dela é Rum Rabelo, aquela aqui, Jana, a foto dela aqui, ó, Rum Rabelo.
Bonita, muito bonita.
Bonita. É, ela até viveu um casamento monogâmico de 10 anos, né? Mas hoje tem 30 anos de idade só, nova, inclusive. Ela é criadora de conteúdo e dominatrix.
Dominatrix.
Você sabe o que é dominatrix?
É a questão de dominação mesmo.
Isso, É de amarrar e...
Gostei.
De dar uns...
Isso aí mesmo, com o chicotinho da tiazinha e tudo.
Isso. Ela tem mais de 69 mil seguidores no Instagram. É coincidência da vida,
como
não
me surpreende.
Exatamente. E aí, durante uma ascensão com a então esposa... e um casal de tatuadores, ela viu uma mulher descer as escadas da casa, sentar ao lado da profissional e lhe dar um beijo, mesmo na presença do marido dela. E aí, não, relaxa, tá tudo bem, ela disse, somos não monogâmicos. E aí ela ensina, dá muitas dicas aqui, de como gerenciar 10 relacionamentos. Né? Hoje ela vive 3 namoros oficiais, 7 afetos, além de outros relacionamentos mais informais. Mas antes de chegar...
Que é afeto? Tô curiosa.
Ah, aquela coisinha assim, é flerte.
É uma ficada, ficada mais séria.
Uma assim,
ficada
às vezes. Né? Tá com quantos aí, hein?
A gente vai chegar no episódio 2.
Episódio 2.
Exato. E aí ela disse que começou a estudar não monogamia... né, e etc e tal.
Tem que estudar, não monogamia.
Tem, segundo ela, tem que estudar. Diz que não monogamia não é tão difícil quanto muitos imaginam. Mas o processo de desconstrução de uma visão monogâmica pode ser doloroso. A gente ainda tem isso com essa coisa enraizada, né?
É difícil pra ela, né?
E sabe como é que ela faz pra organizar isso tudo, gente?
Como?
Ela tem um grupo de WhatsApp.
E ela consegue, porque nada no WhatsApp ali nesses grupos.
Mas tem que ser
organizado.
Em grupo onde mesmo, porque se for separado, você pode mandar mensagem errada.
Sabe o que, ela anota nesse grupo de WhatsApp, gente? Ela anota itens, como restrições, preferências e até alergias de cada um.
Eita!
E tem uma espécie de planilha, onde ela reúne informações importantes sobre seus afetos. Aí ela fala, como exemplo, quando uma delas vem tomar café da manhã na minha casa, sei que uma é alérgica a mel, outra não gosta de mel e outra ama mel. Pra saber quem é quem, consulto a planilha, porque tenho TDAH.
Ixi,
e sou ser humano. É uma forma que achei de manter o controle e agradar todo mundo. Ô, gente, que trabalheira, hein?
Isso
não vale a pena, não, hein?
Nossa, é trabalho demais.
Isso é muito trabalho. Enfim, quero saber de você, ouvinte, o que você acha disso? Se você entraria num relacionamento aberto, não monogâmico, se já participou, se já teve, né?
Essa aí tem perfil pra ministra das relações exteriores.
Essa aqui.
Essa aí.
Essa é uma boa. E diz aí, qual foi aí a sua história mais, né, curiosa em relação a isso tudo? E continua aí com a gente, viu? Porque no próximo bloco a gente fala, você já ouviu falar em vingança criativa? Uma mulher suspeitou que estava sendo traída e resolveu dar o troco de um jeito nada convencional. A gente aqui já sabe o que foi, a gente pode falar. Não é legal, não.
Pode dar um spoiler.
Um spoiler?
Mas não sou a Jana, não. É parecido com aquela pintinha, aquela piadinha do pintinho que não tinha bunda, foi peidar e explodiu.
Isso, isso aí. Já a gente fala sobre isso aí no site aí. Rádio Metrópolis Informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Escuta tudo!
Que é loucão! Que é isso, hein, loucão? E tchau, obrigado!
Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Aquele abraço!
Dicas de trânsito.
De Ceilândia até a Esplanada dos Ministérios 5.5.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Você arrasando, né? Tá difícil descer do carro, meu Deus do céu, você arrasou.
Não vai se atrasar, hein? Depois me culpar. Que legal que você tá curtindo.
Qual é a rádio? Qual é a rádio?
Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis. De segunda a sexta às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero. A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai 20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai 20, o ícone global da Hyundai. Agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rádio Metrópolis. Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília, garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis.
Kicksenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado Itaguatinga.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat zero quilômetro. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$ 995. Pulse D200 a partir de R$ 99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$ 134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
As principais notícias do dia. Bate-papo Metrópolis.
É isso, a gente está de volta às 6:33. Vambora, vamos bater um papo, gente. Tá desanimado, hein? 8220-1041.
Meu Deus.
Agora disparou.
Agora disparou.
Walkman,
tem que rebobinar. 8220-1041, valendo par de ingressos pro cinema mais combo de pipoca. A qualquer momento, então, a gente dá a palavra-chave pra você anotar e ganhar esse prêmiozaço aqui da Rádio Metrópolis. Vamos ao segundo capítulo da história. Ministone.
Presente, querido professor.
Beleza. Envolve cinema, você tá indignada, você tá aí chateada.
Ah, vem.
Mas é, dá mais uma historinha, uma dica.
Ué, mas só do que eu falei, vocês não acham que
você levou um bolo?
Não.
Não.
Não, mas.
Ah, assim, peraí, já sei. Já sei.
Sabe?
Captei. Captei vossa mensagem, amado mestre. Será que é porque falta atitude?
Eita, para!
Aê!
É um gênio esse menino aí, que isso foi explícito já lá,
né? Tá vendo aí?
Aí sim.
Captei.
Poxa!
Qual foi a atitude?
Tem que falar as coisas, gente, não, pelo amor de Deus.
É, mas por que envolve cinema, hein?
Caminho,
cê, né? Você deu uma dica, uma indireta e ele não chamou, é isso?
Pois é, tem que desenhar as coisas,
tipo, quer entrar,
né,
pra tomar um café? Eu não tomo café.
É, nossa, estou assistindo um filme tão legal agora.
Não, atitude é um embromation danado. Você sabe que a pessoa tá, mas parece que quer que você tome atitude, que você fale. Pelo amor de Deus, gente.
Não dá, né, minha?
Ai, Janaína.
Atitude é do homem, pelo amor de Deus.
Aí, olha, saibam que nisso... Isso a mulher vai perdendo interesse.
Com certeza.
Ai, cansa isso. Ai, que saco. Não, e cansei. Não quero mais saber, não.
Ih, rapaz. Tem mais, então. Esse foi só o segundo episódio. Tem mais dois.
Tem.
Muito bem. Casos de família volta já aqui na Rádio Metrópolis. Não sai daí, não, porque no próximo bloco você vê Miriam bate cabelo e... bom, vamos saber, tô curioso, hein? Eu não sei quem é, não, mas tá aí pra Rede Nacional agora. Rapaz, eu ouvi isso aqui. Vamos.
Sabe quem é?
Eu não.
Você não sabe?
Não? Bota os ouvintes aí e você me fala aqui em off. Vai, bota aí.
Boa noite. Eu não tô conseguindo acompanhar o raciocínio e eu tô muito curiosa. Conta logo pra gente o que que é.
É da Miriam?
Não sei.
A gente já falou tanta coisa.
A Núbia que mandou. Núbia, do que, né? Que
você quer saber, explica Núbia. Inclusive, hoje tem TBT, a Janaína falou aqui o...
Hoje tem TBT.
É engraçado. Ela falou fora do microfone. Ela faz gesto, aí ela fica fazendo a mímica e cochichando. Aí sai, né?
Ela não entende o amplificador que é o microfone.
A potência do microfone da Rádio Metrópolis.
Não tá acostumada com potência. Vamos colocar a historinha do TBT pra gente, né, contextualizar um pouquinho o TBT de hoje, que é no próximo bloco, mas já pra gente, né, aliás, é nesse bloco já, né?
Não é no outro.
Aí no próximo mesmo. Já pra gente começar a ambientação.
Boa tarde, tudo bem?
Aí, então tá bom.
Ai, pronto. Encontrei meu espaço, agora eu vou morgar aqui um pouquinho. É o mundo lá fora que se exploda. Agora sou só eu e o... Isso, nossa, essa mixtape que o Marcinho gravou tá perfeita, hein? Do lado A tá meio estourado.
Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho.
Ah, não, não. Pilha fraca agora não, pô. Acabei de trocar essas pilhas amarelinhas ontem. Ah, eu não boto fé não. Não, eu não boto fé não. Ele comeu a fita. O gravador engoliu a mixtape da minha vida, bicho. Nossa, e agora? Ficou um bolo de fita marrom presa aqui no cabeçote. Como é que eu vou rebobinar isso? Deixa eu ver se eu tenho caneta Bic no bolso. De rocha que eu vou ter que ir pra casa ouvindo o barulho do baú de castigo. Que ódio desse Walkman.
Aí, ó. Esse é o nosso TBT de hoje. Já, já, então, no próximo bloco, a gente... né, relembra.
Como é que gostei dessa história foram as gírias candangas.
Gírias candangas. A gente relembra então essa, né, essa peça rara que era o Walkman. Vamos lá, mais um.
Daqui a pouco. Boa noite, galera.
Boa.
Beleza? Em relação ao comentário aí.
Qual deles?
Rapaz, Walkman, era uma febre. Aquele povo comprava aqueles Walkmanzinho amarelo, vermelho, preto.
Tinha cor, né?
Aqueles fonezinhos redondinhos da mesma assim, cor. Era a moda. Era show. Em relação dessa pedida de desculpa aí, eu tô com a turma aí, isso é balela. Só politicagem.
Valeu, valeu, obrigado pela sua participação. 8220-1041, participe aí você também, já já, mais ouvintes.
O Supremo Tribunal Federal autoriza a investigação sobre o filme de Jair Bolsonaro. Márcia Paravisi, fala aí pra gente.
Após a divulgação do trailer oficial de Dark Horse, filme que retrata a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro, a produção passou a colecionar polêmicas. Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a abertura do inquérito após pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Para a PGR, existem elementos suficientes para aprofundar a apuração sobre a origem e destino dos recursos destinados à produção. A investigação se concentra no envio de cerca de 61 milhões de reais ao exterior, supostamente feitos por empresas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master. A Polícia Federal quer saber se todo o dinheiro foi realmente empregado na produção do longa ou se parte dos recursos teve outra destinação. Uma das suspeitas é que os valores tenham sido utilizados para custear despesas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado. Os investigadores também apuram se os recursos financiaram outras iniciativas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, junto ao governo do presidente norte-americano Donald Trump. Segundo a investigação, os recursos teriam sido enviados pela empresa entre investimentos e participações ligadas a Daniel Vorcaro para um fundo sediado no Texas e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro. O caso ganhou repercussão após a divulgação de mensagem em que o senador Flávio Bolsonaro do PL, pré-candidato à presidência da República, aparece solicitando recursos a Daniel Vorcaro para financiar o filme. Em nota, Flávio Bolsonaro negou qualquer irregularidade. O senador senador afirmou que é falsa a informação de que os recursos tenham sido distribuídos ao irmão e disse que os aportes foram direcionados exclusivamente ao fundo criado para a produção do filme, com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos. Além dessa apuração, a Polícia Federal também investiga a suspeita de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares para financiar a produção. Essa frente do caso também passou a ser relatada pelo ministro André Mendonça após redistribuição determinada pelo presidente do STF, Edson Fachin, por conexão entre as investigações. O lançamento comercial do filme nos cinemas brasileiros está previsto para 11 de setembro deste ano. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E aí, só pra gente trazer uma atualização sobre esse tema, né? Durante a tarde, o coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro à presidência, o senador Rogério Marinho, disse que a investigação lá no STF sobre esse financiamento do filme Dark Horse não deve apontar irregularidades. Ele disse que vai ficar demonstrado que não há ilícito, segundo ele. Mas o inquérito foi autorizado pelo ministro André Mendonça, né, a pedido aí da Polícia Federal, e a própria PF quer saber se parte desses recursos foi usada para outras finalidades, como, por exemplo, enviar dinheiro, recursos aí, para a permanência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? E até mesmo para aquelas articulações, né, políticas entre Eduardo, Paulo Figueiredo e etc. com o governo americano. Então a gente vai acompanhar aí todo esse desdobramento desse caso envolvendo Dark Horse. E aliás, em relação a Michele Bolsonaro, a gente já traz uma atualização. Porque tem novidade,
tem novidade aí.
Em relação a essa desculpa do Flávio, será que a Michele já publicou? Mas vamos de trânsito primeiro.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
6 horas e 43 minutos, Carol Levai, onde é que você tá, hein?
Patrick, tem alerta de acidente pela EPSU, sentido EPA Norte. A ocorrência foi mais cedo, nas proximidades do viaduto da EPTG. O trânsito segue com grande congestionamento. O motorista que sai agora da Candangolândia tem como sugestão seguir pela EPGU. Dessa forma, consegue acessar o setor policial e chegar ao centro de Brasília sem preocupações. Quem já está no trajeto pode seguir por trás da rodoviária interestadual para acessar o setor policial. Quarta e quinta verde, com qualidade e frescor, é no Blue Box. Aproveite filé de coxa e sobrecoxa congelada CA. Bandeja 1 quilo, R$ 17,98. Viver bem começa aqui. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Olha, gente, vamos falar. Eu tava vendo uma besterola aqui na internet. Eu ia mostrar pra vocês, mas não dava.
Aliás, vamos anunciar que amanhã a gente começa?
Ah, bom.
Vamos falar?
Isso aí vai ser bom,
hein? Amanhã, toda sexta-feira, né, a partir de amanhã, a gente vai começar a trazer vídeos, memes, áudios aí, né, que envolvem áudios, de coisas que nos fez rir durante a semana.
É, boa. Tipo aqueles rios, né, que você manda pros amigos o tempo inteiro. É. Sentou na privada e começa a disparar um
exatamente,
monte, né?
Exatamente. Então, amanhã cada um vai trazer um e a gente vai mandar pra você, ouvinte, pra você ouvir e dar risada aqui junto com a gente. Então, vai ser o que te fez rir durante a semana aqui no bate-papo. Vamos trabalhar, Thiago. Vamos trabalhar.
Gente, ontem a gente falou da questão dos banheiros, do comércio, né? A justiça do DF acabou julgando um caso e decidindo algo que vai nessa linha aí que eu trago agora pra gente. Determinou que o edifício Mirante Parque, lá em Águas Claras, libere o acesso aos banheiros da área comum do térreo para lojistas, funcionários e clientes das lojas daquele prédio. A decisão foi tomada pela 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça aqui do DF, que manteve também uma multa diária de R$500, limitada aí a 5 mil, no caso de determinação não ser cumprida. Esse caso ele começou depois que um comerciante e uma distribuidora de bebidas relataram que tiveram o acesso ao banheiro bloqueado pela portaria remota daquele condomínio. Segundo a ação, a área comercial do edifício não possui instalações sanitárias próprias e os lojistas usavam os banheiros comuns por meio de cadastro e tags para poder acessar.
A Associação do Condomínio alegou que o bloqueio ocorreu por falta de cadastramento adequado e defendeu medidas de segurança para controlar esse acesso. Para os desembargadores, embora a segurança seja uma preocupação legítima, como também foi mencionado até pelos comerciantes quando a gente falou disso ontem,
sim,
a restrição ao uso desses banheiros violava o princípio da proporcionalidade da dignidade humana. O relator destacou que impedir o acesso às instalações sanitárias cria uma limitação incompatível com as condições mínimas de trabalho e atendimento aos consumidores.
Vamos lá, 8220-1041. A partir de agora, então, você vai ficar sabendo da palavra-chave de hoje, hein? Palavra-chave de hoje para você concorrer a dois ingressos, a um par de ingressos para o cinema mais combo de pipoca. A palavra-chave é Mirenstone. Mirenstone, pronto.
Por isso que você estatalou o olho pra mim assim.
Tem que escrever certo.
Tem que escrever certo. Essa é a nossa palavra-chave de hoje. Comece a mandar aí pro nosso MetroZap 8220-1041 pra você concorrer, portanto, a par de ingressos mais combo de pipoca aqui no Bate-Papo. Vamos aos ouvintes.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Bate-Papo Metrópolis. Ótima noite a todos.
Boa noite.
Em relação a... Eu estava dizendo aí agora da moça aí que não é mais monogâmica. Moça, eu tenho uma esposa, ela já acaba comigo. Já me deixa estressado o dia inteiro.
Isso é uma.
Consome todo o meu dinheiro.
Imagina tendo 10.
Já me passa raiva. O que, é que eu vou querer com outra mulher, moça?
Outras 9, né, amigo?
Mas, tá, o relacionamento tá fora. São relacionamentos e acaba comigo.
É verdade.
Não, e administrar isso tudo aí, a pessoa tem que ser ministro das relações exteriores, ou então financeiramente é ministro da fazenda.
Exatamente. É. Eu, quando era solteiro, eu fiquei 6 anos solteiro, né? Eu, de fato, tinha
umas planilhas.
Não tinha planilha. Mas eu tinha encontros simultâneos aí.
Ah, é?
De fato, é. Já errei nome.
Já errou o nome?
Já errei nome.
Você já mandou mensagem errada, trocada?
Já mandei mensagem errada. Já copiei e colei, esqueci de tirar o nome, foi o nome errado. Já!
Aquela mensagem padrão, né?
Isso!
E aí os namorados, Patrick chegava lá e falava: você é meu único amor, aquele cartãozinho? Então, me dá 15.
Em defesa do Patrick, é porque na época não tinha chat GPT pra poder fazer várias, né?
A criatividade
tem uma hora que não.
É verdade, já tem um tempo isso, gente. Então foram 6 anos de solteirice aí. Não, pelo Deus. Mas é isso, a gente, né? Quem nunca, né? Diz aí. Que história você tem engraçada que já passou? Ou que mandaram errado pra você, ou que você mandou errado.
Foi errado no encontro?
Também. Já tive encontro, gente do céu, hein?
Esses encontros você marca por rede social, chegando lá, você nem reconhece a pessoa.
Exatamente. Dá vontade de ir embora.
Nossa.
De chegar, virar as costas e ir embora. É sério. Diz aí se você tem alguma história curiosa. 8220-1041. Vamos ver mais um aí.
Opa, boa noite. Ezequiel do Sobrado de 2. Isso é muito longe, não. Aí no posto da torre aí, ó, pertinho aí, ó, no edifício Vário. Se eu não me engano, a gasolina tá 5,39 e o álcool tá 3,39.
5,39?
Pix, débito ou dinheiro. Certo. Beleza? Valeu, boa noite a todos.
Ali no débito. Pix, mas no débito dia, dinheiro?
Dia 23 de julho, o único que tem Pix, débito ou dinheiro é Patrick, aqui nessa mesa.
Não, eu tenho sim, mas...
Ultimamente eu tô parcelando.
Eu pedi o Thiago pra me adiantar um valor e me pediu pra deixar fiado, então...
Mas também, eu acho que você pegou nessas últimas semanas aí.
Não, peraí, gente, vocês não têm 100 reaisinhos na
conta? Não.
É sério?
É sério.
Não, vamos providenciar o aumento salarial de vocês. Vamos resolver isso aí.
Tá a mesma coisa de ontem. Que eu nunca pedi um aumento, nunca ganhei um aumento. Vai que, né?
Não. De jeito nenhum, doutor Escovão nunca vai aprovar isso aí. Ó, vamos lá então, mais um ouvinte. Bora lá, mais um.
Meu querido JP, não relativiza não. Nós estamos falando de morte de seres humanos. Agora, se o homem não for gente, aí eu fico quieto. Eu sei que morrem mais mulheres no Centro-Oeste. Estou sabendo disso, inclusive a galera do amor que não quer voltar penas duras para estupradores e assassinos de mulheres. Aqui a gente aqui do os negacionistas, os terroristas aqui, a gente quer é castração química, é mulher armada,
que isso?
É pena de morte pra esses caras. Pessoal, tá lá do tem amor,
que não. Mesmo, abraço. Não tá errado, não.
Castração química. Com todo respeito, eu gosto muito do JP, mas eu fico tão feliz quando o cancelado
não
sou
eu. Não sou eu.
Mas foi exatamente o que eu falei. Eu concordo com ele, tem que aumentar as penas, sim. Mas eu só lembrei que o dado também mostra que feminicídios aumentaram. Claro que homem é gente, óbvio.
Agora,
óbvio,
sabe o que eu queria, antes de aumentar a pena? Eu queria que fossem obedecidas as penas que já existem, sabe? Que tivesse presídio pra prender todo mundo que não tem. Aí fala, vamos tirar as filas de mandados de prisão contra os agressores de mulher e não sei o quê. Vai prender aonde? As cadeias estão tudo cheias.
Cara, não precisa ir muito longe, né? Essa situação de feminicídio, por exemplo, a gente tem agora o botão do pânico. Beleza, a mulher aciona o botão do pânico, a polícia demora 10 horas pra chegar, vai resolver o quê?
É, muitas penas são reduzidas ou revistas ou flexibilizadas por conta da superlotação do sistema carcerário brasileiro. Então a gente de fato precisa olhar também para isso. 8220-1041, participe aí você também.
Vamos lá, deve chegar reforço em breve aqui na saúde do Distrito Federal. Oh. A Secretaria de Saúde abriu um processo seletivo para contratar temporariamente 320 médicos e formar cadastro reserva. As oportunidades são para médicos de família e comunidade, clínicos gerais, ginecologistas e oncologistas. Os salários variam de 10 a 21 mil reais, isso de acordo com a especialidade e a carga horária. Os contratos vão ter duração de um ano e tem como objetivo reforçar o atendimento na rede pública de saúde. A seleção vai ser feita por análise de currículo, considerando títulos e experiência profissional. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 29 de julho. O resultado preliminar está previsto para o dia 18 de agosto e a homologação final deve ocorrer em 11 de setembro, quando começam as convocações dos profissionais aprovados.
Detran aqui do Distrito Federal suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação de 2.046 motoristas por excesso de pontos.
Já consultou o seu aí?
Fiquei preocupada agora.
Deu uma olhada aí.
A relação dos condutores foi publicada no Diário Oficial do DF de hoje, após o encerramento de todas as etapas de defesa administrativa. As suspensões são resultado do acúmulo de infrações previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Agora, os motoristas deverão cumprir o período de suspensão determinado e realizar o curso de reciclagem para voltar a dirigir. Quem for flagrado conduzindo veículo com a CNH suspensa, pode ter a habilitação cassada e responder a novas penalidades previstas na legislação.
É, gente, não dá mole não, pra você ver.
Os senadores Alci Lucas não vai ser mais candidato ao governo do Distrito Federal pelo PL, viu? A direção nacional do partido decidiu não lançar a candidatura própria ao Palácio do Buriti e deve apoiar a tentativa de reeleição da governadora Celina Leão do PP. Em notas, Alci afirmou que não desistiu do sonho de governar o DF, mas reconheceu que a decisão foi da legenda. Com isso, ele anunciou que vai ser pré-candidato e a deputado federal nas eleições desse ano. A expectativa é que o PL também indique os nomes para disputar as duas vagas ao Senado na chapa de Celina Leão.
Vamos lá, 8220041. Valendo, portanto. O que, que é isso, gente? Vocês estão fazendo a dancinha do Fantástico, da vinheta do Fantástico?
A minha amiga Jana aqui, que não sabia o que vinha agora, e tá lá fazendo sinal pra mim.
Ela fazendo as mímicas, que é engraçado.
Gente, quem assiste esse programa aqui em vídeo
deve
sabe que é, não, sabe que a gente faz uns gestos muito doidos. Mas é porque a gente se entende. Às vezes a gente tenta brincar um pouco mais de imaginação, é verdade.
Não é?
As nossas mímicas nem sempre funcionam.
Às vezes vai.
Mas enfim, no geral a gente se entende bem. 8220041, valendo par de ingressos pro cinema, mais combo de pipoca. Vamos ouvir a rapaziada aí.
41, diz aí.
Meu amigo, boa noite.
Boa noite.
Fazer um comentário rápido.
Diga.
O Alckmin xingou o Lula de tudo quanto é coisa, de cachorro, ladrão, não vale nada.
É verdade.
Xingou de tudo.
É
É verdade.
Ele é o quê? Do Lula.
O vice.
É, abraço.
Traíra, eu ia falar.
Não, Smart, Riacho Fundo.
É, mas muito bem lembrado.
Muito bem lembrado.
Isso aí é.
E isso foi na eleição de 2018, quando o Lula estava preso, exatamente.
É por isso que ele acabou com o Lula.
Aí na de 22 veio como vice.
Exatamente.
E hoje. Ou em política.
Barra elogio.
Não, Lula. Em política.
O presidente não tem. Lula é um homem digno, né?
Ele vive falando isso. Em política, não dá pra acreditar em nada.
Exato. Mais um.
Boa noite, boa noite, boa noite.
Boa noite, boa noite, boa noite.
De Águas Lindas.
Oba!
Fala aí, irmão. É, só pra dar um spoilerzinho, 070. Como pão nosso de cada dia, sempre parado.
Eita, nossa.
Quanto a esse. É, essa. Pronúncia do Flávio Bolsonaro, eu não acredito nisso, porque ele primeiro, ele foi lá, fez a merda da caquinha lá,
é caquinha.
Falando mal da Michelle Bolsonaro,
foi.
Ele viu que o cenário dele caiu, o cenário político dele vai ficar muito ruim, porque ele falou aqui com ela, aí agora a tendência dele é o quê?
É o quê?
Mentir, falar que tá arrependido, que ele nunca quis atacar ela, lógico que ele quis atacar ela. Só que assim, não sou petista, nem sou bolsonarista.
Sim, tamo junto.
Mas ele é mentiroso, só isso.
Boa, abraço, obrigado pela sua participação.
É engraçado como você tá dando opinião de
da coisa.
Você tem que falar, não, eu tô falando aqui, mas eu não sou bolsonarista. Eu tô falando
hoje
aqui,
em
não
dia,
sou do petista, não.
Justificar.
É engraçado isso, né?
É verdade. 8220-1041, participe aí você também. Olha, anuário de segurança revela as 10 cidades mais violentas do Brasil em 2025. E quem vai trazer os detalhes é a nossa repórter Josi Silva.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta quinta-feira que as 10 cidades com mais mortes violentas do país estão no Nordeste. O dado faz parte do Anuário de Segurança Pública 2025. A metade dos 10 municípios está na Bahia. Outros 3 no Ceará, 1 em Pernambuco e 1 na Paraíba. Segundo os números, a cidade mais violenta é Maranguape, no Ceará, onde foram registradas 100,3 mortes violentas intencionais cometidas a cada 100 mil habitantes. Eunápolis, na Bahia, aparece em segundo, Porto Seguro em quarto e Simões Filho em quinto e ainda Jequié em sexto lugar. Todos esses na Bahia. Completando o top 10, em sétimo lugar aparece Caucaia, no Ceará. Em oitavo, Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco. E em nono lugar, Santa Rita, na Paraíba. O décimo lugar ficou com Juazeiro, também na Bahia. Alain Deodoro, advogado criminalista, analisa os números.
O erro central da política de segurança pública segue sendo a ilusão de que se combate a criminalidade apenas e tão somente com o braço armado do Estado, que é a polícia. Que precisamos entender que a longo prazo, o que gera temor aos criminosos não são armas e não são penas mais duras, mas sim escola, hospital, parques, praças, saneamento, carteira assinada para os jovens, diversão para as crianças, porque são essas coisas que fazem o crime organizado perder a capacidade de recrutamento quando o Estado ocupa. É preciso que o Estado continue enfrentando o crime com seu braço armado, e isso é negociável, mas tê-lo como única estratégia de combate ao crime é uma estratégia que tem se demonstrado como insuficiente.
Ainda de acordo com os dados, as cidades menos violentas no ano passado se concentram nos estados de São Paulo e Santa Catarina. São elas Brusque, Jaraguá do Sul, Tubarão, todas em Santa Catarina, e em São Paulo, Santana de Parnaíba, Birigui e Atibaia. Apesar do aumento das mortes violentas em algumas regiões, a taxa geral de homicídios no Brasil registrou uma queda de 8,2%. Mas, infelizmente, o feminicídio, um número de assassinato de mulheres, teve um aumento de 4% em relação ao ano anterior. São Paulo concentra a maior parte dos casos. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Música.
E a gente acaba de sair informação, viu, aqui no Portal Metrópolis, de que o governo brasileiro vai adotar os princípios da reciprocidade contra os Estados Unidos. Por quê? Agora há pouquinho, os Estados Unidos impuseram uma nova taxação ao Brasil de 12,5%. Ou seja, além daqueles 25% que a gente já tinha,
acumulativa
a esses 12% também, 12,5%, por conta de trabalho forçado. O que seria isso? Seria jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho e, segundo os Estados Unidos, o Brasil apoia esse tipo de serviço em algumas companhias. E por isso estaria impondo essa sobretaxa de 12,5%. O governo brasileiro, então, divulgou uma nota, agora há pouquinho, dizendo que, tendo em vista o caráter completamente arbitrário e injustificado das tarifas anunciadas contra o Brasil nessa semana, iniciaremos imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional, e esse tema será levado, então, aos mecanismos de resolução de controvérsias da OMC. O que isso quer dizer, minha gente? Que o Brasil deixou aquela posição de espera, de negociação nos bastidores, para de fato retaliar também os Estados Unidos por conta dessa taxação. Claro que o governo brasileiro vai continuar buscando novos mercados, mas vai também taxar produtos americanos que venham aqui para o Brasil.
Lembrando que esse adicional de 12,5% é Brasil e mais 59 países.
São 60 exatamente. Ao todo.
É isso, notícia de última hora, então, já estampada aí na capa do portal Metrópolis. Você vê, ouve